Eu quero trabalhar com vocês alguns princípios que a Bíblia nos traz sobre a liderança bíblica de maneira geral. Não quero aplicar tanto à nossa igreja, ao contexto particular da igreja de Moema, mas olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia nos traz sobre a liderança segundo o coração de Deus. Como é que a Bíblia trata sobre o papel dos presbíteros, o papel dos diáconos, o papel de cada crente em seu corpo. E é por isso que até aqui, desde o início do culto, nós vimos que Deus dotou cada um de nós, cristãos, com algum dom, para que nós possamos servi-lo e servir aos nossos irmãos. Nós temos trabalhado já isso um pouco com a mocidade, e temos dito que em todos os lugares da Bíblia, irmãos, onde aparece o tema da liderança, junto com isso vem o tema do serviço, porque na Bíblia liderar é servir. Inclusive, toda a área secular de administração de empresas tem descoberto isso, né? Desde o grande best-seller O Monge e o Executivo, esse tem sido a grande máxima. O líder que quer ser o maior numa empresa é aquele que tem que estar disposto a ser o menor. E então, James C. Hunter, o autor desse best-seller, vai trazer vários princípios bíblicos. Vai citar o exemplo de Jesus e o exemplo de outros tantos personagens bíblicos, trazendo esse princípio para nós. A liderança servidora. E eu quero, por isso, nesse sermão, trabalhar um texto da Bíblia que vai nos trazer também alguns princípios da liderança. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Verifique se o irmão que está do seu lado possui uma Bíblia, se não, compartilhe a sua com ele. Ou veja também se a pessoa consegue encontrar esse texto, se não, auxilie-o a encontrar o texto de Atos, capítulo 6. Atos 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os doze apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Que o Espírito Santo possa nos visitar e nos capacitar a entender as verdades desse texto. Amém? O livro de Atos, irmãos, foi escrito por Lucas, o mesmo autor do Evangelho. Os irmãos que já tiveram a oportunidade de ler o Evangelho de Lucas sabem que neste Evangelho ele vai falar sobre a vida de Jesus desde o seu nascimento, os anúncios do seu nascimento, trazendo inclusive 4 cânticos muito belos sobre a vinda do Messias, a vinda do enviado de Deus. E também falar sobre os dizeres de Jesus, narrar a sua morte e a sua ressurreição. Em Atos, ele volta a escrever, Lucas, o médico amado, volta a escrever sobre o início da igreja. O que é que aconteceu quando Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus? Como é que a igreja ficou? O que aconteceu com os apóstolos? Ele vai narrar, então, o início da igreja do Novo Testamento. Um dos primeiros episódios registrados neste livro diz respeito ao dia de Pentecostes, um dia que era esperado pelos discípulos de Cristo, um dia que eles estavam reunidos e então o Espírito Santo desceu sobre eles e capacitou-os a pregar o Evangelho, não só em Jerusalém, mas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles foram capacitados pelo Espírito a pregar o Evangelho com ousadia. E os 5 primeiros capítulos de Atos vão nos contar como a igreja, então, iniciou, como ela foi implantada em Jerusalém e como ela começou a crescer, mesmo debaixo de forte oposição. Já aqui no capítulo 6, Lucas inicia uma nova parte, uma nova divisão de seu livro, mostrando como ela começou a se expandir, como a igreja começou a ficar tão grande em Jerusalém que não tinha como. Eles precisaram ir para fora, pregar o evangelho em outros lugares, como ela se espalhou, como ela se expandiu geograficamente. Mas se você prestou atenção no texto que nós lemos, você percebeu que começou a haver alguns problemas no meio da igreja. Até ali, os únicos líderes responsáveis pelo governo da igreja eram os 12 apóstolos. Lembra aqui que Judas Iscariotes já havia morrido e Paulo ainda não havia sido chamado por Deus. O apóstolo que substituiu Judas então foi Matias. E esses 12 apóstolos faziam tudo o que era necessário fazer na igreja. E não se esqueça que, embora nós chamemos essa igreja aqui de igreja primitiva, ela não era uma igrejinha de poucos discípulos que se reuniam ali, somente os 12. Não, meus irmãos, no dia de Pentecostes mesmo, estavam os 12 e mais 120 discípulos. E depois que o Espírito desceu, Pedro foi capacitado a pregar o Evangelho, e quando ele pregou o Evangelho, cerca de 3 mil pessoas se converteram. Alguns vão arriscar dizer que talvez tenha sido o sermão mais poderoso da história. Né? Num único sermão, 3 mil pessoas reconheceram Cristo Jesus como Senhor e Salvador, como o Messias esperado. E então ali a igreja começou a crescer. Havia milhares de cristãos. E por isso era um desafio viver essa vida eclesiástica. Partir o pão de casa em casa. Mas a igreja vivia um período de boa manutenção até um certo ponto. Isso porque os cristãos que eram mais ricos, quando havia necessidade, vendiam os seus bens, as suas posses, os seus campos. E entregavam o dinheiro para os apóstolos, para que eles pudessem distribuir às pessoas que tivessem necessidade. Só que o serviço começou a pesar, a ficar pesado. Cada dia começou a aparecer mais coisa para os apóstolos fazerem. E é por isso que, seguindo o modelo de episódios do Antigo Testamento, o que os apóstolos procuraram fazer aqui foi delegar o trabalho. Foi dividir o seu fardo. Aliás, não só o modelo do Antigo Testamento. Eles haviam aprendido diretamente de um mestre. Quando nós olhamos para a igreja do Novo Testamento também, nós vemos que ela trabalhava numa perspectiva de descentralização do ministério. Quando Jesus iniciou o seu ministério, ele não começou sozinho. Ele chamou 12, depois ele dividiu todos os seus discípulos, aquela multidão que o seguia. Né? Primeiro, alguns evangelhos vão nos mostrar que ele chamou 70 pessoas, ou 72, e os dividiu de dois em dois para pregar o evangelho, para expandir o reino de Deus. Ele não trabalhou sozinho. Ele os tratou como uma família. E ele ensinou, mais do que qualquer outra pessoa da Bíblia, ele ensinou que liderar é servir. Liderar é lavar os pés dos discípulos. Lavar o pé daqueles que são seus liderados. Então, aqui em Atos, não acontece diferente. Por isso, nós enxergamos neste texto a primeira referência ao ofício dos diáconos que nós temos hoje em nossa igreja, na igreja presbiteriana. E, na verdade, este é um dos textos que vai estabelecer justamente uma diferenciação entre a tarefa que os diáconos exercem e as tarefas que os presbíteros e pastores são responsáveis. E é por isso que nós vamos nos deter nesse texto hoje. Eu quero dividi-lo em três partes com vocês. E a primeira é bem introdutória e vai nos apresentar o problema que estava ocorrendo na igreja primitiva. Veja aí no versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Os helenistas eram os judeus, ou melhor, os cristãos agora, descendentes de judeus que não moravam ali na região de Jerusalém. Por isso, provavelmente, a língua primária deles, a língua mãe deles, era o grego. E os hebreus já são os cristãos que haviam nascido naquela região e, por isso, falavam hebraico. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Havia muitas viúvas naquela região, meus irmãos. Os comentaristas, os historiadores também, vão nos falar que era considerado honroso entre os judeus a pessoa ser sepultada em Jerusalém, nas cidades de Israel. Alguns chegavam a acreditar, inclusive, que apenas os que fossem enterrados lá seriam ressuscitados, ou iriam ressuscitar. E isso atraía os idosos para irem morar lá, para passarem os seus últimos dias ali. E então, naquela região, era normal que houvesse muitas viúvas. E a Bíblia, desde o Antigo Testamento, ordenava o cuidado das viúvas, que não tivessem outro meio de se sustentar. Caso elas não pudessem contar com outros membros da família, caso elas não tivessem uma pensão, que o marido, ou não herdassem uma pensão do marido, elas deveriam ser cuidadas pela igreja, pelo povo de Deus. Inclusive, esse é um dos assuntos que Paulo escreve a Timóteo, falando como deveria ser feita a distribuição às viúvas, como deveria ser feita a lista delas. E neste primeiro verso aqui, nós já temos ideia que a igreja primitiva, apesar de viver uma filosofia de uma comunidade terapêutica, uma comunidade onde todos tinham tudo em comum, uma comunidade de crescimento, passava por problemas profundos. Também havia ali divisão em grupos, também havia ali murmuração, também havia exclusão. E é por isso que nós não podemos idolatrar a igreja primitiva. Existem inúmeros livros, irmãos, existem inúmeros, inclusive, pastores que vão nos falar: meus irmãos, vamos olhar para a igreja primitiva, nós devemos ser como eles, devemos ter tudo em comum, devemos dividir o pão de casa em casa, devemos nos reunir somente de casa em casa. Aqueles que não acreditam muito na igreja, que já são decepcionados também, vão nos falar: vamos voltar lá para a igreja que Cristo ordenou. Mas vejam, irmãos, desde o início, em Atos, nós já vemos que essa igreja era profundamente problemática. Devemos seguir os seus exemplos bons? Com certeza. Deve ser um modelo para nós em seus exemplos bons. Mas não podemos nos esquecer dos inúmeros problemas, né, que estão listados não só em Atos, mas todas as cartas de Paulo são para a igreja primitiva, são para as igrejas espalhadas daquela época, igrejas completamente problemáticas ali. E que cada problema tem que ser tratado de acordo com como eles têm atingido a igreja. Esse é um cuidado que nós devemos ter então. Agora, vejam que este primeiro versículo também nos mostra que o problema principal não era apenas aqueles que eles tentaram resolver. Não era simplesmente o fato das viúvas dos helenistas estarem sendo esquecidas. Esse versículo também indica que havia murmuração na igreja. A palavra grega aqui para murmuração é uma palavra que indica algo que acontecia em secreto e que atingiu um nível tal que todo mundo já estava sabendo. Era como uma fofoca que começou em uma, duas pessoas e elas foram falando umas para as outras em segredo, até que quando chegou no nível insuportável, onde todos já estavam satisfeitos, aí sim os apóstolos ficaram sabendo e então começaram a resolver o problema. E realmente o texto não nos fala como eles resolveram esse problema de murmuração. Pelo jeito não resolveram muito, porque Paulo vai voltar a falar sobre isso em várias das suas cartas. Tiago também vai nos falar muito sobre isso. Mas vejam que nós temos aqui essa murmuração que talvez tenha sido desnecessária. Apesar desse grande número que compunha, de pessoas que compunham a igreja, os apóstolos eram 12 e era possível se chegar a eles para falar o que é que estava acontecendo, ainda mais quando eram problemas dessa proporcionalidade. E esse é um princípio para os cristãos contemporâneos também, meus irmãos. A igreja possui um corpo de líderes que estão abertos às suas sugestões e, inclusive, às suas reclamações. Por isso, se houver alguma reclamação, alguma insatisfação da sua parte de como a igreja tem se dirigido, de como a liderança tem trabalhado, isso pode e deve ser levado diretamente à liderança, sem se precisar de murmurações, de burburinhos, sem se precisar de fofoca, sem precisar fazer com que muitas outras pessoas fiquem desnecessariamente insatisfeitas também com a igreja. Sem precisar fazer com que isso provoque novas divisões. E vejam, os apóstolos, cheios de sabedoria, não negaram o problema que estava acontecendo, mas procuraram resolvê-lo. E é aí que nós entramos, então, na segunda parte desse texto, a partir do verso 2. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Como eu disse, até aquele momento, a distribuição dos recursos era uma responsabilidade dos apóstolos. Eles é que distribuíam os alimentos à medida que as pessoas tinham necessidade. Mas aqui eles reconhecem, então, que o fardo que estavam se pondo sobre eles, era muito grande, era pesado. Era algo que poderia desviá-los de sua prioridade. E se as coisas continuassem do jeito que estavam, eles não conseguiriam realizar bem nenhuma de suas tarefas. Nem pregar o evangelho, nem se dedicar à oração, nem se dedicar à distribuição e à visita dos irmãos, né, à administração dos recursos. E é importante nós entendermos que eles não estão estabelecendo aqui uma espécie de hierarquia entre as tarefas. Como se fosse mais importante você pregar a palavra de Deus, ou você orar, do que você ajudar e apoiar os seus irmãos. Não, meus irmãos. Eles estavam ali, na verdade, delegando responsabilidades, querendo dividir o fardo deles. Eles não estavam discutindo quais tarefas eram dignas deles ou não, quais tarefas eram melhores ou não, mas sim fazendo com que mais pessoas pudessem servir a comunidade, ajudar as pessoas da igreja. E então, eles têm aí uma sugestão, no verso 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. A solução foi, então, eleger e nomear um novo grupo de líderes para servir às mesas. Os apóstolos reconheceram que sozinhos eles não conseguiriam liderar e administrar toda a igreja. Sozinhos eles não conseguiriam cumprir a missão para a qual eles foram chamados, a missão de pregar o evangelho a toda criatura. Ok, então escolham pessoas para nos ajudarem. Tudo bem, mas qualquer pessoa pode ser escolhida? Não. Os escolhidos tinham que apresentar alguns requisitos, ou alguns quesitos relacionados ali ao caráter, para eles protegerem a santidade da comunidade e para eles garantirem a imparcialidade na distribuição dos bens, a comunidade deveria escolher pessoas que se mostraram sábias e piedosas. Deveriam ser homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Homens que eram distintos pela sua piedade, que eram prudentes, que eram sábios ao lidarem com a administração de recursos. Vejam, que a prioridade em termos das suas características estava mais relacionada ao seu caráter do que às suas competências, do que aquilo que eles sabiam fazer. Eles deveriam ter sabedoria em relação ao que eles iriam administrar e como iriam fazer isso. Mas mais importante do que isso, era que eles fossem homens de boa reputação. Homens que demonstravam o fruto do Espírito. O que tem a ver com o seu caráter, com a conduta desses homens. E isso deve nos ensinar muito, irmãos. Nós podemos até escolher pessoas que tenham ótimas habilidades, habilidades necessárias à liderança, mas se essas pessoas não tiverem caráter, elas podem usar essas habilidades que elas têm justamente para manipular as pessoas, para alcançar os seus próprios objetivos. E é por isso que a Bíblia nos traz que o caráter e a conduta piedosa são a base necessária para a liderança da igreja. Só assim nós teremos líderes íntegros que mostrarão, ou melhor, que ministrarão em benefício do povo de Deus. Neste ano nós tivemos a oportunidade de pregar em Oséias, de pregar em Malaquias também. E nós vimos nesses dois profetas, Deus chamando o povo, brigando com o povo e falando que todo o problema que tinha acontecido começava na liderança. Porque a liderança se afastou dos caminhos do Senhor, o povo se afastava, porque era a liderança que estava ali à frente, puxando o povo. E é por isso que é importante nós entendermos que liderança na Bíblia não é uma coisa simples. Não é qualquer pessoa que pode ser presbítero ou diácono. A pessoa tem que ter caráter. Tem que ser uma pessoa conhecida pela comunidade e que esteja disponível e disposta a servir. Duas coisas devem ser observadas aqui, irmãos. Primeiro que essas qualidades na Bíblia, né, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de sabedoria, ter boa reputação, não é algo exclusivo para líderes. É algo ordenado para todo e qualquer cristão. O líder não é um super-herói, não é um super-cristão que vai viver por um código mais elevado. Não, ele é apenas um homem chamado e tem dons que o capacitam a liderar o povo de Deus. E em segundo lugar, nós devemos lembrar que é a graça do Senhor que nos capacita a termos esses traços. A sermos cheios do Espírito Santo, a sermos cheios de sabedoria, a termos boa reputação. É a graça do Senhor que nos prepara para isso. Nós nunca veremos essas qualidades formadas todas perfeitamente em um homem. Mas embora não perfeitamente, elas devem ser evidentes. E elas serão evidentes em qualquer homem que é chamado ao serviço, à liderança eclesiástica. O chamado de Deus nos ordena que nós sejamos assim e nos dá o poder de chegarmos lá. Por isso, se você é chamado, você pode ter a certeza de que Deus já começou a operar em você. A graça de Deus produz em você uma vida piedosa. E essa vida piedosa contribui para confirmar o chamado de Deus para a sua vida. Para que você seja um líder. Verso 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, a sugestão dos apóstolos é que ficasse estabelecido que a prioridade deles seria pregar o evangelho, se dedicar à oração, enquanto o outro grupo, o grupo dos 7 homens escolhidos, auxiliaria na distribuição dos recursos. E aqui está a base principal para nós diferenciarmos os campos de ação dos nossos presbíteros e dos nossos diáconos. É importantíssimo também nós lembrarmos que não só na igreja presbiteriana, mas na igreja primitiva, não havia uma relação de hierarquia entre esses cargos. Então, ao contrário do que muitos pensam, Você não tem que ser primeiro diácono para depois ser presbítero. Muito menos o diácono está abaixo do presbítero. Esses são dois grupos que lideram a igreja juntos e que têm tarefas diferentes, mas que juntos vão administrar, vão cuidar do corpo de Cristo. Não existe uma tarefa mais gloriosa. Não é melhor ser presbítero do que ser diácono. Tanto que é completamente admissível para nós que um presbítero seja eleito diácono, e aí deixe as suas tarefas de presbítero, e um diácono seja eleito presbítero, e aí deixe as suas tarefas de diácono. Não há uma relação de promoção, de evolução de cargos. Não é uma carreira que se percorre dentro da igreja. Os dois ofícios estão em pé de igualdade. Eles vão se diferenciar pelas suas tarefas, pelas suas funções e pelas suas competências. Por exemplo, na igreja presbiteriana, os presbíteros são responsáveis por algumas coisas, e dentre elas, levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puderem corrigir por meio de admoestações particulares, responsáveis por auxiliar o pastor no trabalho de visitas, por instruir os novos crentes, consolar os aflitos, cuidar da infância e da juventude, por orar com os crentes e por eles, por informar ao pastor dos casos de doenças e aflições, por distribuir os elementos de Santa Ceia, por tomar parte na ordenação de ministros e oficiais e representar o conselho no presbitério e nas instâncias superiores. E já os diáconos vão ser responsáveis por dedicar-se à arrecadação de ofertas para os fins piedosos, ao cuidado dos pobres, dos doentes e inválidos, à manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, e por exercer a fiscalização para que haja uma boa ordem na casa de Deus e nas suas dependências. Em outras palavras, enquanto a prioridade dos presbíteros deve ser o governo e o ensino da igreja, os diáconos são responsáveis pela administração, pela manutenção, pelo cuidado dos membros da igreja que têm necessidades. São essas as tarefas que nós estamos colocando nas mãos de nossos líderes. E é por eles que nós devemos orar, pedindo a Deus que os capacite a fazê-las com maestria e dedicação. E qual foi a resposta, então, da igreja primitiva? Verso 5. O parecer agradou a toda a comunidade. E eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Inclusive, Estevão é o personagem a qual Lucas continua falando depois desse texto. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Provavelmente, irmãos, todos esses homens que foram eleitos aqui possuíam uma origem grega, né? Devido aos seus nomes aqui, alguns estudiosos vão afirmar isso, que todos eles tinham origem grega. Isso garantiria, então, que as viúvas de origem grega não seriam esquecidas na distribuição dos recursos, não seriam negligenciadas. A distribuição, então, seria mais justa, elas estariam ali representadas. Verso 6, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Algo que na Bíblia indica um revestimento de autoridade. E a oração também era para que o poder do Espírito Santo enchesse aqueles que recebiam essa consagração. Aquele ato indicava que os apóstolos também reconheceram a validade daquele ato. Também julgavam importante o ministério social de seus novos colegas. E Lucas nos termina esse texto falando qual foi a consequência daquela escolha, do estabelecimento de novos líderes para a igreja primitiva. Veja aí, no verso 7, crescia a palavra de Deus. Quando a igreja incumbiu um novo grupo de líderes, os apóstolos puderam se dedicar à pregação da palavra, puderam se dedicar à oração, e isso promoveu um aumento do testemunho cristão. não só um aumento do testemunho cristão, veja, não era só a pregação da palavra. As pessoas passaram a ver que aquela era uma comunidade verdadeira, uma comunidade de discípulos que vivia de forma diferente. As pessoas se importavam umas com as outras. Um problema foi resolvido e agora todos estavam inclusos na distribuição dos recursos. Sempre que alguém tinha necessidade, essa pessoa não era deixada mais de fora, não importa a sua origem. Isso fez com que a proclamação da palavra de Deus aumentasse. Isso era efetivo e eficaz para ganhar novos convertidos. A história da luta da comunidade para superar as divisões internas começou e terminou com o crescimento interno. Veja aí no versículo 1, ora naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. E no verso 7, a mesma expressão. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos. A igreja cresce quando nós estamos dispostos a resolver os nossos problemas internos, quando nós estamos dispostos a delegar também as nossas tarefas. Por isso que nós falamos e insistimos tanto que todos nós somos um corpo. Cada um de nós podemos efetuar uma parte para servirmos uns aos outros. O texto nos ajuda a entender, irmãos, que numa igreja os líderes nunca atuam sozinhos. Eles vão sempre atuar em parceria com outros líderes e com outros irmãos. Quando cada um faz a sua parte, cada um exerce os seus dons, a igreja cresce. Mas acima de tudo, o foco do texto está em nos ensinar que ao elegermos oficiais em nossa igreja, quer sejam para presbíteros ou diáconos, em vez de procurar líderes que simplesmente tenham as qualificações seculares, nós devemos procurar primeiro pessoas que tenham caráter, reputação, habilidade de lidar com a palavra de Deus, pessoas que manifestem o fruto do Espírito Santo em sua vida. Esse é o tipo de pessoas que devemos reconhecer e em cujas mãos devemos entregar a responsabilidade de liderar a igreja. E é por isso, meus irmãos, que nós, oficiais, contamos primeiramente com a sua oração, pedindo que Deus levante líderes segundo a sua palavra em nossa igreja. Em segundo lugar, contamos com você, homem. Contamos com você, homem, para que você ore a Deus e peça a Deus para te indicar se você deve ser um líder também nessa igreja ou não. Para que Deus produza em você os frutos do Espírito Santo. Que Deus te capacite a ser um possível candidato. E se você entender uma resposta afirmativa da parte de Deus, que você se disponha a servir a sua comunidade. E em terceiro lugar, irmãos, que todos nós nos disponhamos e participemos desse momento tão importante em nossa igreja. Como eu disse e repito, é no último domingo do mês, dia 25 de novembro, após o culto matutino. A nossa oração é que essa eleição seja dirigida por Deus, que Ele abençoe nossa igreja e que nos faça crescer para a sua glória e honra. Amém? Amém? Nós vamos nos colocar de pé e cantar o hino 312. Enquanto nós cantamos, eu quero chamar os nossos presbíteros para virem aqui à frente. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Esse é um momento muito bonito e importante para a nossa igreja também, porque a ceia do Senhor é um momento onde os líderes de nossa igreja servem a nossa comunidade, demonstrando o maior exemplo que Jesus nos deu.